No último domingo, dia 31, a Avenida Paulista, região central de São Paulo, foi palco de duas manifestações antagônicas. Por um lado, o país voltou a ver, na rua, a parte da população que rejeita o governo, o que já se percebia no som dos panelaços, mas estava respeitando o isolamento social, decidiu sair das janelas e ocupou a rua. Do outro lado da avenida, os apoiadores de Bolsonaro agonizaram o país inteiro ao mostrar que entre as bandeiras levantadas pelo grupo havia aquelas em alusão a movimentos fascistas. Para entender sobre essas manifestações nas ruas e o que significa para o governo, o Brasil de Fato conversou com o cientista político Marcos Nobre. Na sua longa conversa, ele começa analisando qual é o núcleo de apoio ao governo atualmente. E para explicar isso, Marcos Nobre volta um pouco no tempo e comenta o que foi determinante para Bolsonaro ser eleito. Finalmente, o cientista analisa qual é a figura do presidente, o que ele representa no aspecto político. Confira alguns trechos da conversa que eu tive com ele.
Então, professor, muito obrigada aí pelo seu tempo. Primeiramente, quando o senhor se fala do campo democrático, né, que o campo democrático também quer colocar um ponto final no Bolsonaro e no bolsonarismo, como estabelecer o diálogo com essa parcela da população que ainda cada vez mais apoiando medidas autoritárias, como a gente vem vendo nas últimas semanas?
Nós temos dificuldade de medir exatamente o tamanho da base do Bolsonaro. O que a gente sabe é que, desde o início do governo, ela se estabilizou em um terço, né, do eleitorado. E, na aparência, tudo continua igual, porque ele continua com um terço de apoio. Mas, se a gente for olhar a pesquisa, a gente vai ver que teve uma mudança de base. Você vai ver ali que 11% deixaram a base do Bolsonaro, que antes estava, e 11% entraram. E, pela análise dos dados, é alguma coisa que dá para ver que esses 11% que entraram estão muito ligados ao recebimento do auxílio emergencial. Então, veja, houve já uma mudança na base de apoio dele. E isso é um lado da coisa, e que eu acho que tende a encolher essa base. Por quê? Porque nem toda a base de apoio do Bolsonaro, desse um terço, é autoritária. Tem uma parte que é, e que provavelmente corresponde a algo como 12%, alguma coisa por aí. Segundo o exercício feito pelo Datafolha em setembro de 2019. Então, esse núcleo duro, o Bolsonaro tem em qualquer hipótese. E é para esse núcleo duro que ele fala. Mas isso também vai afastando progressivamente os outros 20%, digamos assim, que estavam na base dele e que não concordam com esse tipo de radicalização autoritária. Então, eu acho que ele tende a perder essa base. O que a gente está vendo do outro lado é que esse mobilismo do 3/3 está se mexendo, porque a rejeição está aumentando. Então, esse meio do nem-nem, que nem aprova e nem rejeita, está diminuindo. Então, eu acho que tem duas tendências aí. Uma, aumento da rejeição. E outra, diminuição da base de apoio. Eu acho que essas são as duas tendências, né? Nesse momento. Aí você fala, bom, como é que as pessoas vão conversar? Esse é um outro problema. Porque também o Bolsonaro se elegeu porque o campo democrático resolveu abrir uma guerra, entre si. E a lógica da guerra é a lógica que favorece o Bolsonaro. Tá certo? E nesse momento as pessoas estão se dando conta, as coisas, elas não, rápido em política é 6 meses, sabe? Não é uma semana. É que os acontecimentos são muito rápidos, mas os movimentos, de massa, eles são um pouco mais lentos. Né, do que isso, bem mais lento que isso, aliás. Então, você tá vendo uma movimentação. Agora, como é que essas forças vão conversar? Elas estão vendo que existe alguma coisa que é mais importante do que o que divide todo mundo, que é defender a democracia. Não que isso resolva as mágoas, os rancores e todas as coisas que aconteceram. Não resolve. Só vai resolver na conversa e na repactuação. Porque esse negócio de fazer uma frente ampla para impedir o Bolsonaro, para afastar o Bolsonaro, não é uma coisa bonitinha, assim, que ó, todo mundo se abraça. Não. É negociação política dura. Fala, olha, você fez isso comigo no passado, você não pode fazer isso de novo.
Agora, o senhor comenta no livro que alguns setores que conseguiram entrar na política a partir, né, com a eleição do Bolsonaro, que se sentiam excluídos, não vão aceitar sair do poder agora tão facilmente. Como, então, fazer com que volte, né, esse campo democrático volte ao poder, mantendo esses setores que não vão aceitar sair? Como fazer essa negociação, né?
Não é fácil, não. É o que eu tento mostrar no livro, é que eu tento mostrar a complexidade da eleição do Bolsonaro. Sabe, em lugar de simplificar, dizer, ah, não, foi só antipetismo. Não foi só isso. Tem muito mais coisa. E se a gente não entender a complexidade que levou à eleição do Bolsonaro, a gente não vai entender como é possível afastá-lo. Porque a gente não vai ter instrumentos e ferramentas para fazer a negociação política que tem que ser feita. Então, dos setores que eu acho que estão ainda no governo, o lavajatismo saiu. Então, isso é significativo. Quer dizer, uma parte importante da coalizão de conveniência que elegeu o Bolsonaro, como eu chamo, esses setores que se sentiam excluídos e que viram no Bolsonaro a oportunidade de pegar uma carona e de entrar nos campos de decisão da política, eu menciono especialmente o voto evangélico e as Forças Armadas. Mas a gente poderia falar também do agronegócio, a gente poderia também falar do mercado financeiro, a gente poderia também falar da produção industrial e do comércio. A gente poderia falar de vários setores. Se a gente tomar apenas o que eu acho que são hoje pilares importantes do governo Bolsonaro, o que eu chamo de partido militar, que não é um partido, né, como eu tento explicar no livro, e o voto evangélico.
Agora, para a gente fechar a entrevista, que é justamente isso que o senhor está falando, que o senhor fala que Bolsonaro é um presidente antissistema. Gostaria que o senhor comentasse um pouco essa frase agora, para a gente finalizar. O Bolsonaro é um presidente antissistema.
Isso é uma característica geral de líderes populistas, na última década, vamos dizer assim, né? Pelo mundo afora, líderes populistas são contra o sistema. E tem uma característica geral desses líderes populistas antissistema, é que quando chegam ao poder, o que eles fazem? Eles continuam atacando o sistema. Então, na verdade, eles são parasitas, porque o Estado continua funcionando, o serviço público continua funcionando, né? A merenda chega na escola, o livro chega para a criança na escola, o SUS continua funcionando e o presidente malhando o serviço público, dizendo que é tudo ineficiente, que precisa melhorar, etc. e tal, que não é assim, como se ele não fosse a pessoa que dirige o sistema. Então, essa contradição que os líderes populistas têm que lidar. Agora, o Bolsonaro tem uma característica que é única. Um líder populista autoritário. Ou seja, ele é alguém que identifica o sistema à democracia. Ele é alguém que identifica a democracia à esquerda. Ele é alguém que identifica a esquerda à Constituição de 88. Porque o que eu proponho no livro é uma viagem muito, muito difícil de fazer, que é tentar pensar como o Bolsonaro pensa. O que é uma coisa horrível para qualquer pessoa que tenha valores democráticos e humanistas, né?
Muito obrigada pelo seu tempo, viu?
Foi um prazer, Carolina.
Você acabou de ouvir a entrevista com o cientista político Marcos Nobre. No final da conversa, ele cita seu último livro lançado, Ponto Final. Você pode conferir a entrevista completa no site do brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.